a ideia de que há um regimento a cumprir. Sr. Secretário de Estado, José Couto tem a palavra para responder a pedido de esclarecimento. Faz favor. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputadas. Enfim, agradecer a pergunta da senhora deputada Alexandra Moura e sobre a destruição do muro da Troika de que falava o senhor deputado José Soeiro, dizer que, reafirmar aquilo que já disse, que concluímos o faseamento do descongelamento ainda em 2019, regressamos ao normal desenvolvimento das carreiras no que se refere a alterações de posicionamento remuneratório, progressões e mudança de nível ao escalão. Tivemos aqui um conjunto de atualizações salariais, quer em 2020, quer já em 2021. Operacionalizamos já em 2021 o subsídio de penosidade e insalubridade que esta Assembleia aprovou no último orçamento. Em matéria de proteção social, reforçamos a proteção na parentalidade dos trabalhadores da CGA, uniformizando com o regime geral da segurança social que havia sido aprovado neste Parlamento e que deixou de fora os trabalhadores da CGA, passando os subsídios para assistência a filho de 65% para 100%. Em matéria de acidentes e doenças profissionais, asseguramos o direito à efetiva reparação de acidentes de trabalho a profissionais, trabalhadores da CGA, integrados quer em EPS, quer em reguladoras, que desde 2009 não tinha quem fiscalizasse, quem verificasse o seu grau de incapacidade e por isso não tinham acesso à indemnização a que tinham direito. Reposto o direito à acumulação de retribuição, aliás, proposta e insistidamente pelo PCP e pelo Bloco, com a prestação por incapacidade permanente parcial, que havia sido retirada aos trabalhadores desde 2014, acabando mais uma vez com a diferença de tratamento entre trabalhadores da Segurança Social e trabalhadores da CGA, o que permitiu aqui a quebrar mais, ainda mais, este muro. Relativamente a matérias de recrutamento, nós simplificamos e abreviamos o procedimento concursal de recrutamento geral, regulamentamos o procedimento concursal, quer de enfermeiros, quer de técnicos superiores de diagnóstico, constituímos as reservas de recrutamento dos 1000 técnicos superiores e já concluímos 2 dos procedimentos de oferta de colocação. Autorizamos um conjunto significativo de contratações por tempo indeterminado, enfim, e outras para respostas a necessidades não permanentes, designadamente no âmbito da pandemia e de contratos de substituição por baixas prolongadas. Queria dizer, relativamente à pergunta da senhora deputada Alma Rivera, quem cumprimento também, fechamos já todas as deliberações das CAPs e aceleramos significativamente o processo de PrevPAP. Estamos neste momento numa fase finalíssima do programa, faltando apenas uma homologação dos processos que faltam e diminuímos, ao contrário daquilo que a senhora deputada Alma Rivera disse, diminuímos as prestações de serviço no segundo semestre de 2020, segundo os últimos dados do BOS, só para concluir, 8,4% foi a diminuição, se compararmos com o período homólogo e durante todo o trimestre, todo o semestre, digo, e 20,3% se compararmos com o último dia do trimestre. Portanto, em matéria de prestação de serviços e do criterioso uso das prestações de serviço que fazemos, acho que estamos razoavelmente conversados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, para uma intervenção pelo PSD, tem a palavra a deputada Carla Barros. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Então aproveito esta minha segunda intervenção para dar um breve esclarecimento aqui ao Sr. Secretário de Estado. Ao Sr. Secretário de Estado, o PSD, mais do que perguntar, desafiou o Governo a falar claro neste debate. Desafiou o Governo a vir dizer, afinal, o que vem defender em nome dos trabalhadores e das empresas. O PSD desafiou o governo a falar claro e a ter um discurso de acordo com a votação que vai fazer no final deste debate. O governo teria de ter essa capacidade de esclarecer os portugueses e dizer ao que vinha. Não teve, infelizmente, mas o PSD está cá para defender. E é preciso lembrar, neste sentido de defender empresas e trabalhadores, é preciso lembrar a fibra, a força e a coragem dos nossos trabalhadores, das nossas empresas em tempo de pandemia. É preciso reconhecer o enorme compromisso de salvação nacional e por isso, senhores deputados, eu sei que custa ouvir, é preciso reconhecer este compromisso e esta força, este empenho de salvação nacional que os trabalhadores e as empresas tiveram no país em tempo de pandemia. Todos nós ouvimos, certamente, empresas, empresários a dizerem: bem, eu não produzi, eu não vendi durante este período, mas estou a ver se seguro nos trabalhadores. Estou a ver se não mando os trabalhadores para o desemprego. Estou a ver se seguro nos postos de trabalho da minha empresa. O que é isto? Isto é um compromisso. É um compromisso de salvação nacional, é um compromisso com o país. E por isso o governo tem de estar à altura deste esforço. Tem de estar à altura deste esforço e não tem estado. Quantas e quantas vezes durante este período o PSD apelou a que os apoios chegassem a tempo e horas às empresas e às famílias? Quantas e quantas vezes durante este período o PSD apelou a que fossem dados apoios a mais empresas, a mais setores, aos sócios gerentes, aos trabalhadores independentes, a mais famílias? E o governo cedeu e respondeu. Neste momento, aquilo que temos também a dizer é que o Sr. Secretário de Estado, também da Administração Pública, também falou em tudo, só que não falou no essencial. E naquela notícia recente da Sra. Provedora de Justiça ter vindo ao Parlamento e ter referido que as queixas dos cidadãos e das empresas relativamente aos serviços públicos nos últimos 5 anos, aumentaram mais de 60%. E quem governou nos últimos 5 anos? O governo do Partido Socialista. O Sr. Secretário de Estado omite o essencial e a verdade aos portugueses. E por isso é preciso dizer muita coisa. E agora a pergunta global para o governo é perguntar ou desafiar para um próximo debate, não sei se o governo irá responder, é perguntar ao governo, afinal, que apoios é que vai continuar a dar às empresas neste período de recuperação económica. Afinal, o governo vai recuar cegamente, vai abandonar os apoios, vai recriar os apoios, vai responder com mais eficácia? Que plano, que medidas vai tomar o governo nesta nova fase da pandemia e da recuperação económica do país? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do governo. Conheço bem o que fizemos em conjunto na anterior legislatura. Várias matérias acordadas com o Bloco foram importantes, só é pena que tenham sido prejudicadas e parcialmente neutralizadas por um acordo de surpresa que o Governo fez de uma noite para a manhã do dia seguinte, em que atribuiu uma série de contrapartidas na concertação social aos patrões para compensar as medidas que tinha acordado com a esquerda aqui no Parlamento, nomeadamente o alargamento do período experimental ou dos contratos de muito curta duração. E nesta crise nós vimos o efeito dessas contrapartidas oferecidas aos patrões. O alargamento do período experimental significou que foram precisamente esses trabalhadores precários sem proteção as primeiras vítimas dos despedimentos na primeira vaga da pandemia. E foram vítimas de despedimentos sem sequer terem acesso à proteção social. E por isso sim, vale a pena falarmos de despedimentos. O Governo e o Partido Socialista não apresentaram aqui, nenhum dos dois, não apresentou aqui nenhum único argumento em favor das normas da Troika e da direita para os despedimentos. Porquê é que o Partido Socialista quer manter o corte para menos de metade das compensações por despedimento? Porquê é que hoje se prepara aqui para manter essa norma da direita na Lei do Trabalho? Porquê é que o Partido Socialista há de manter essa mordaça que impede os trabalhadores de exercerem os direitos que a lei já lhes confere relativamente aos despedimentos ilícitos? Porquê? Porque é que o Partido Socialista, e o Governo não manifestaram sequer a disponibilidade para retomarem a posição que o Partido Socialista teve no passado dos 20 dias de compensação por despedimento por cada ano de trabalho? Porquê tanta afeição às regras da direita e da Troika no que diz respeito aos despedimentos? E, por último, senhores deputados, senhores membros do Governo, sobre o Livro Verde, conhecemos bem, concordamos com a existência de uma presunção de laboralidade adaptada aos trabalhos, ao trabalho através das plataformas e através dos algoritmos, e temos até uma proposta concreta sobre o que deve ser essa presunção de laboralidade. Sabemos também que as confederações já se pronunciaram rotundamente contra a ideia de uma presunção que reconheça o trabalho subordinado e, portanto, os contratos de trabalho com as plataformas, e há um intenso lobby que as plataformas estão a fazer ao nível europeu e aqui também em Portugal, certamente junto do Governo também. E por isso pergunto-lhe, senhores membros do Governo, não sei se ainda terão a oportunidade de responder, se, até tendo em conta o histórico das anteriores alterações à legislação laboral, se o Governo vai ceder a essa chantagem patronal contra o reconhecimento de contratos de trabalho entre os trabalhadores das plataformas e as plataformas, as multinacionais, os operadores de plataformas digitais. Ou se está disponível para aprovar uma lei contra a opinião das confederações patronais, contra a opinião dos patrões, também das multinacionais, das plataformas. É porque, se estiver disponível para aprovar uma lei contra
concluir,
a opinião
deputado.
Dos patrões, o Bloco de Esquerda já tem uma proposta que pode bem ser a base dessa lei.
Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Queria apenas fazer uma referência muito breve a uma questão que foi aqui trazida, sobretudo uma narrativa na qual o PSD e o CDS procuraram assentar os seus argumentos neste debate, procurando de alguma forma apocar os problemas dos trabalhadores e apocar as soluções para os problemas dos trabalhadores que o PCP trouxe a esta discussão. Na concepção do PSD e do CDS, tudo se vende, tudo se troca e, portanto, procuraram abordar este debate na perspectiva de que o PCP estava a procurar encontrar alguma moeda de troca ou algum meio de venda de um voto a favor ou contra no orçamento do Estado, não se percebeu muito bem. E eu queria deixar com muita clareza a desmontagem dessa narrativa, porque ela não bate certo, senhores e senhores deputados. Nós discutimos os problemas dos trabalhadores no orçamento do Estado, na resposta que eles têm que ter no orçamento do Estado, e faloemos na discussão do orçamento do Estado para 2022, tal como temos feito nos últimos anos. Olhem, por exemplo, onde resolvemos os problemas da precariedade com a proposta do PREF-PAP que criámos no orçamento do Estado para 2017, que foi muito longe, senhora deputada Carla Barros, e precisamos que vá ainda mais longe, exatamente. No orçamento do Estado discutimos aí os problemas dos trabalhadores que precisam ter resposta no orçamento do Estado. Fora do orçamento do Estado tratamos de dar solução aos problemas dos trabalhadores que têm que ter solução fora do orçamento do Estado, nomeadamente com alterações à legislação laboral, particularmente às suas normas gravosas, nomeadamente naquelas quatro questões que trazemos hoje aqui relacionadas com dias de férias, horários de trabalho, combate à precariedade e garantia, senhora deputada Carla Barros, de um travão aos despedimentos que são absolutamente essenciais. E, portanto, senhores e senhores deputados do PSD, por muito que procurem torcer essa realidade, não conseguem apocar nem desvalorizar os problemas dos trabalhadores, nem as soluções que hoje aqui estão a ser propostas e que terão que ser votadas. E se estavam na expectativa de fugir para o orçamento do Estado para não terem que ser confrontados com a votação nestas iniciativas, saiu-lhes o tiro pela culatra, porque vão ter que se posicionar nas nossas iniciativas, porque nós vamos mesmo levá-las a votos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado da Joana Sá Pereira, do PS.
Senhor Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. É missão de um Estado criar as condições para o desenvolvimento e realização plena do seu povo. E é o mercado de trabalho o motor do bem-estar dos cidadãos e das suas famílias. E por isso a pergunta que temos que fazer é qual é que é o papel do Estado neste eixo central de desenvolvimento. O papel do Estado é o de criar as condições económicas, sociais e de confiança para garantir um mercado de emprego dinâmico e forte. É o que vimos fazendo desde 2015, sem tibiezas, contribuindo decisivamente para a melhoria dos rendimentos dos portugueses. Nós sabemos que para a direita...